5.
Tabajara em Revista. O melhor da cultura na rádio que toca você.
São as mesmas batalhas com derrotas e vitórias. São as mesmas andanças por um momento de glória.
Tabajara em Revista. O melhor da cultura na rádio que toca você.
Muito boa tarde, meus amigos, minhas amigas, ouvintes da Rádio Tabajara. Eu sou Reginaldo Venâncio, começando o Tabajara em Revista desta segunda-feira de sol aqui em João Pessoa. Muito boa tarde a você que nos ouve pelas ondas do rádio no 105,5 FM, a você que nos acompanha pelo YouTube, pelas redes sociais da Rádio Tabajara. Muito boa tarde, muito obrigado pela audiência de sempre. Boa tarde a todos aqui no estúdio, Esdras Alves na produção do programa, Fabrícia Guedes nas mídias sociais, Maurício Alves na operação de áudio. São 2:06 desta segunda-feira, dia 6 de julho de 2026. Abrimos o programa de hoje ouvindo Academia da Berlinda, com a música Derrotas e Vitórias. Um tema apropriado, né? Não só pela derrota da seleção brasileira ontem, né, que voltou para casa mais cedo, mas só por esse eterno recomeço que a vida nos proporciona com essas chances. E hoje, segunda-feira, é mais uma chance que a gente tem de acertar. Hoje aqui no programa a gente vai começar a falar das férias de julho, né? Porque julho é sinônimo de atividades para a criançada. Começa hoje uma programação gratuita realizada pela Fundação Espaço Cultural e voltada aos pequenos em João Pessoa, também em Cabedelo, Campina Grande e Cabaceiras. Nossa repórter Lucélia Pereira traz mais informações em entrevista com Bia Caliani, a presidenta da FUNESC.
Olá, Bia. Obrigada por atender mais uma vez a Rádio Tabajara. A Fundação Espaço Cultural da Paraíba está dando início a mais uma edição do Férias FUNESC com uma programação gratuita para o público infantil durante o recesso escolar. Para começar, explica para a gente o que foi preparado nesta edição e o que as famílias podem esperar dessa programação que começa hoje.
Tudo bem. A FUNESC prepara 2 vezes ao ano o Férias FUNESC, que são atividades lúdicas, atividades artísticas voltadas para as crianças de todas as idades. E hoje a gente está começando mais uma edição, a edição de julho. A gente sabe que o mês de julho acaba deixando os pais um pouco sem atividades, né, por conta das chuvas, não dá para brincar na rua tanto quanto em janeiro. E em julho a gente promove essas atividades, essas vivências artísticas, esses espetáculos, para que a criançada possa aproveitar alguns dias de forma mais artística, curtindo um pouco da cultura paraibana e de uma forma que eles possam até experimentar algo que vão vir a querer consumir ou mesmo fazer no seu dia a dia.
E são atividades culturais e vivências de diversas áreas, né, Bia?
Exatamente. A gente tem atividades de artes visuais, audiovisual, dança, circo, teatro e música.
E para acompanhar a programação, é por onde os pais, as mães podem verificar o que vocês estão preparando?
Por conta da legislação eleitoral, a única forma de acompanhar a programação é indo em loco nos locais, aqui em João Pessoa, no Espaço Cultural, em Cabedelo, lá no Teatro Santa Catarina, em Campina Grande, no Cine Teatro São José e em Cajazeiras, no Teatro Iracles Brocos Pires. Mas a gente vai tentar colocar a programação completa no site da Fundação. E aí vocês ficam acompanhando. A maioria das atividades são da tarde. Então, a partir das 2 horas, a gente tem diversas atividades nesses espaços, com exceção de Campina Grande, que tem atividade no turno da manhã.
E quem quiser participar, precisa fazer inscrição antecipada ou é só comparecer?
Não precisa fazer inscrição antecipada, é só aparecer nos locais. Obviamente, é bacana que os pais, mães ou responsáveis acompanhem a criançada, que não deixem, não é uma colônia de férias, é uma atividade que precisa da supervisão de um adulto. Os artistas, os grupos de artes aqui que vão integrar essa programação, eles estão lá para fazer essa intermediação, mas pais, mães, tios, tias, avós podem e devem estar junto da criançada nesses momentos.
E, Bia, é até uma ótima forma de afastar um pouco as crianças das telas durante as férias, né?
Justamente, a gente que é pai, madrasta, padrasto, acaba sofrendo um pouco, né, com as telas, o celular, a internet, que tem muita coisa legal, mas tem muita coisa que não é interessante para a criançada e ficar tantas horas como no período de férias. Então, é uma oportunidade das crianças se movimentarem, de pensarem e experimentarem. Já na segunda-feira, aqui no Espaço Cultural, a gente vai ter um espetáculo premiadíssimo, que é com o ator Luiz Carlos Vasconcelos, que tem o seu palhaço chamado Palhaço Chuchu, e de forma gratuita vai estar se apresentando às 17 horas no Teatro Paulo Pontes com o seu espetáculo Silêncio Total, Vem Chegando um Palhaço. É super legal esse espetáculo, então eu recomendo muito que tragam a criançada. É na segunda-feira, não é um dia típico de ir ao teatro, mas a criançada está de férias, então é uma maneira também de consumir bons espetáculos e conhecer nossos artistas.
Fica o convite, então, para as famílias aproveitarem esse período com essa programação gratuita. Agradeço a participação da presidente da FUNESC, Bia Caliani. Bia, muito obrigada pelas informações.
Por nada. A gente que agradece o espaço da Tabajara sempre para a nossa programação e as nossas ações.
Volto com vocês no estúdio.
Maravilha, Lucélia. Muito obrigado pelas informações. Um abraço para você, um abraço para Bia Caliani. É isso, senhoras e senhores, se você tem criança em casa, ou mesmo que não seja na sua casa, né? Lembre-se dos seus sobrinhos, dos seus netos. Nesse período agora de julho de férias, a programação gratuita da FUNESC é uma excelente pedida. E olha só a oportunidade de ver uma peça com o ator Luiz Carlos Vasconcelos. Há um tempão que ele não se apresenta aqui em João Pessoa e está trazendo aí justamente seu palhaço Chuchu para alegrar a criançada. São 2:12. O Centro Cultural de Mangabeira está com 875 vagas em cursos gratuitos de artes para o segundo semestre de 2026. Nosso repórter Felipe Lima conversou com o diretor do Centro Cultural e traz mais detalhes para a gente.
Tem oportunidade gratuita para quem quer aprender uma nova habilidade. O Centro Cultural de João Pessoa, no bairro de Mangabeira, abriu 870 vagas para cursos gratuitos de artes e tecnologia neste segundo semestre. Do total, 550 são para início imediato e 325 para cadastro reserva. Quem vai trazer mais detalhes para a gente é Júnior Mangabeira, o diretor do Centro Cultural. Júnior, seja bem-vindo à Rádio Tabajara. Júnior, esses cursos, eles são de quê? E são voltados para quem?
Esses cursos, né, por se tratar primeiramente de um centro de cultura, né, nosso foco principal é sempre poder promover as atividades voltadas para a parte cultural. E aí, dentro delas, nós estamos nesse momento com as ofertas dos cursos e oficinas, mas também trabalhamos com grandes eventos aqui dentro desse espaço. E nesse momento, né, a gente lançou essa oportunidade para a população que queira se inserir, queira ter um conhecimento inicial, queira aprimorar os seus conhecimentos voltado para a parte cultural. E aí nós buscamos sempre, a cada semestre, dentro desse contexto de vagas que foram ofertadas, de quase 900 vagas ofertadas, no total de 32 turmas, 11 opções de curso, nós buscamos sempre trazer novidades. E a novidade nesse contexto para esse semestre é o curso de produtor cultural. Esse curso ele está sendo através de uma parceria firmada com o SENAC, e aí essa parceria firmada com o SENAC ela é voltada para que a gente possa trazer essa oportunidade também de qualificar as pessoas que já trabalham, de certa forma, com a cultura, mas que não têm uma qualificação profissional para poder ir dar passos maiores. Então, o Centro Cultural também pensa nesse lado e vem trazendo essa novidade para esse semestre. E aí, além disso, nós temos cursos de violão, cavaquinho, teclado, percussão, mágica, artes visuais, teatro, danças populares, e aí traz esse contexto de 11 opções de curso, né? A faixa etária de idade, para cada modalidade, ela existe uma faixa etária de idade, e aí nem um link que está disponível já pelo site da Prefeitura, que vai poder estar sendo liberado dia 6 de julho, a partir das 9 horas da manhã, você pode acessar lá, e lá no link vai ter lá os sublinks apresentando os cursos, e ao lado vai estar lá trazendo a faixa etária de idade, os horários que são o curso, os dias que são o curso, para que cada uma pessoa possa saber, de fato, dentro das opções de curso que tem lá disponível, que se interessou, se pode ou não participar e se inscrever e aí poder concorrer a uma dessas vagas.
O público tem até quando para poder se inscrever nos cursos?
Começar dia 6 de julho e nós vamos até a sexta-feira para fazer esse processo de inscrição, né? Então, a partir das 9 horas da manhã do dia 6, aí até o dia 12, vai estar aberto o link para que todos possam se inscrever. E aí, a partir do dia 12, nós vamos começar o processo de avaliação para ver que dentro daquelas inscrições que tiveram, quais os ficaram aptos a poder se efetivar e aí ter sua vaga assegurada para o início da primeira semana de agosto. Lembrando que o curso de produtor cultural é o único curso que já vai começar imediatamente, agora em julho, já por conta da carga horária que precisa ser cumprida, e então a gente já vai começar já imediatamente, os demais já começam já a partir da primeira semana de agosto.
Eu conversei agora com o diretor do Centro Cultural de João Pessoa sobre as oportunidades de cursos que serão abertas em Mangabeira. Muito obrigado, Júnior Mangabeira.
Eu que agradeço sempre as ordens.
Volto com vocês no estúdio.
Maravilha, Felipe. Muito obrigado pelas informações. São 2:15. Mandar um abraço aqui para o nosso ouvinte, Julie Emerson. Está ligado aqui na programação da 105.5 FM, aqui no Tabajara em Revista. Um abraço, Julie Emerson. Uma boa semana para você. Vamos ouvir Deixa Ela Dançar com a Macúmbia.
Tabajara em Revista.
Vamos tocar no baile só pra ela.
Vamos tocar no baile.
Vamos semana apenas começou. Final de semana, o instante acabou. Tá certo, ela pega no batendo, ela sustenta sua casa, seus irmãos e sua madre, sua abuela doente. Se falar no padrasto indecente, porto pedófilo, banguela acidente, viciada em aguardente, bate em mulher. E quando ele acorda faz em horas que ela tá de pé. Ele não bala e doce no sinal, ele descobre que fazer isso numa festa era o canal. Quando volta para casa, volta com a desilusão que o futuro incerto, ninguém estende a mão. Só com a certeza dentro do coração, isso ela ama dançar e o regatão é sua paixão. Só com a certeza dentro do coração, que ela ama dançar e o regatão é sua paixão. Deixa ela dançar,
deixa ela dançar,
deixa ela dançar,
deixa ela dançar.
Deixa ela dançar que é pra soltar o sentimento. De dentro pra fora, de fora pra dentro. Deixa ela dançar,
deixa ela dançar,
deixa ela dançar,
deixa ela dançar.
Deixa ela dançar que é pra soltar o sentimento. De dentro pra fora, de fora pra dentro.
Ei, morena bella, no llores más, no necesitas llorar, que el reggaetón no acabó, en tu vida se quedó. Si lo que quieres es bailar, entonces échale talco al piso, mi amor. La macumbia
ya llegó.
Si te sientas de mi lado te regalo un ron. Si me haces un cariñito se me afloja el pantalón. Tú eres peligrosa, rubia y rosa, pero a ti yo no te regalo rosas. A ti yo te regalo
gancha,
pa' que se te olvide cualquier revancha y cualquier odio, porque el reggaetón está en tu corazón, mi amor.
Déjala danzar,
déjala danzar,
déjala danzar,
déjala danzar,
déjala danzar que é pra soltar o sentimento.
De dentro pra fora, de fora pra dentro.
Déjala danzar,
déjala danzar,
déjala danzar,
déjala danzar,
déjala danzar que é pra soltar o sentimento.
De dentro pra fora, de fora pra dentro.
No baile, só pra
vamos
ela.
Tocar no baile.
Vamos tocar no baile pra ela dançar.
Vamos tocar no baile.
Vamos tocar no baile só pra
vamos
ela.
Tocar no baile.
Está ouvindo Tabajara em Revista.
2:20, ouvimos a música Deixa Ela Dançar, da banda Macumbia. Essa música está presente no disco Carne Latina, de 2015. A Multifeira Brasil Mostra Brasil já começou e o evento está acontecendo até o próximo dia 12 de julho, com centenas de expositores, incluindo um salão imobiliário e um setor fitness. A expectativa da organização é que 100 mil pessoas passem pelo evento e aproveitem as oportunidades de negócios. Vamos ouvir mais a respeito da Brasil Mostra Brasil na reportagem de Lucélia Pereira.
Quem ainda não visitou a 31ª edição da Multifeira Brasil Mostra Brasil tem até o próximo dia 12 para aproveitar a programação. O evento está funcionando no Centro de Convenções de João Pessoa e reúne centenas de expositores dos mais variados segmentos, como moda, decoração, gastronomia, automóveis, imóveis, artesanato e serviços. A feira abre diariamente das 4 da tarde às 10 horas da noite e a expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes durante os 10 dias de evento. O diretor-geral da Brasil Mostra Brasil, Wilson Martinez, fala sobre as novidades da edição 2026.
Esse ano a gente espera que o nosso público, que nos acompanha desde 1995, venha nos prestigiar novamente. Este ano, o evento está trazendo um monte de inovações com relação aos anos anteriores, como um salão imobiliário especificamente com construtoras, loteamento, imobiliárias, ou seja, uma variedade muito grande de produtos. Temos também o setor fitness, um palco específico para o setor fitness, que vai ter atrações todos os dias. Quem vier de verde ou amarelo, ou de verde e amarelo, paga meio ingresso. Então, temos também a Ampavest, que é a Associação dos Fabricantes de Roupa da nossa Paraíba, que pela primeira vez estão dentro da Brasil Mostra Brasil e vão ter, inclusive, desfiles de moda dentro dessa área. Então, esse ano nós temos carros elétricos, motos a combustão. A variedade desse ano aqui está fantástica dentro da Brasil Mostra Brasil.
Uma das novidades deste ano é o Espaço Coreia, que apresenta um pouco da cultura sul-coreana aos visitantes. Larissa Fernandes conta o que o público pode conferir nesse stand especial.
Nós prometemos uma grande experiência com a cultura coreana e também com os alimentos. Aqui você vai encontrar de tudo, e especialmente a marca Jinho, que é a marca número um que mais vende soju no mundo. Aqui as pessoas também vão poder rodar a roleta, que vai poder ganhar brindes, experimentar soju. Vamos estar com degustação de todos os produtos aqui também, então vai ser uma grande experiência com a culinária coreana.
E quem passa pelos corredores da feira aprova a diversidade de atrações. Denise Paiva veio com a mãe e com os filhos conferir o melhor da Brasil Mostra Brasil.
A gente está gostando bastante, tem uma grande variedade, principalmente também a cordialidade do pessoal que está aqui expondo, assim, sendo bem receptivos, divulgando bem o seu produto, então os expositores estão de parabéns. Vim com a minha mãe e com os meus 3 filhos. Meu marido não pôde vir, mas vou convidar ele para vir ainda durante esse período que tem a feira. Nós estamos morando aqui faz 1 ano, mas nós somos do Rio Grande do Sul.
A 31ª edição da Brasil Mostra Brasil segue até o próximo domingo, dia 12 de julho, no Centro de Convenções em João Pessoa. A feira funciona diariamente, das 4 horas da tarde até as 10 horas da noite. Os ingressos custam R$ 12,00 a inteira e R$ 6,00 a meia entrada. Lucélia Pereira para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Muito obrigado, Lucélia Pereira, pelas informações. São 2h24. Vamos falar agora do Museu de História da Paraíba, que acabou de completar 8 meses desde a inauguração e ampliou o acesso, passando a permitir visitas livres sem guia das 9 da manhã às 4 horas da tarde. Juarez Diniz traz as informações para quem quer aproveitar as férias de julho para conhecer o acervo de arte e cultura do nosso estado.
Olá, colegas da bancada e ouvintes. Uma excelente opção para este final de semana é fazer uma visita ao Museu de História da Paraíba, localizado no antigo Palácio da Redenção, no Centro Histórico de João Pessoa. E uma novidade é que a visitação está mais flexível a partir de agora, com novos horários de funcionamento. Também foram implementadas mudanças no formato das visitas. Nós conversamos agora com a diretora do museu, Rebeca Dantas, para mais informações. Rebeca, como eram realizadas essas visitas e em que horários?
As visitas aconteciam de terça a domingo, com visitas guiadas de 9, 11, 13 e 15 horas. Não precisava de agendamento, as visitas aconteciam a cada 2 horas, precisava apenas que o visitante chegasse com 30 minutos de antecedência, registrasse o nome e depois seguia a visita no horário pontual.
E como é a partir de agora? Pode também falar sobre os horários?
A partir de agora, o calendário do museu se torna calendário semanal. Então, cada dia do museu tem a sua finalidade. De terça a sábado, os visitantes poderão fazer a visita de forma livre, sem auxílio de um guia, com entrada entre 9 e 16 horas. E nos domingos, nós continuamos com o formato das visitas guiadas, que acontecem às 9, 11, 13 e 15.
Então, a partir de agora, quem quiser é só chegar e entrar.
É só chegar e entrar, de terça, sábado, no domingo, a gente ainda continua com as visitas guiadas.
Por que foram necessárias essas mudanças, hein, Rebeca?
As mudanças foram para que a gente conseguisse abranger um público maior, para que pessoas que não tinham antes como visitar o museu, que agora possam se sentir bem-vindas. Um exemplo bem claro disso são as pessoas que trabalham no comércio aqui da região, que não conseguiam visitar o museu pelo horário que era estabelecido e agora com as visitas livres eles podem fazer a visita normalmente.
Rebeca, o que se pode ver no Museu de História da Paraíba? É um acervo bem considerável?
O Museu de História da Paraíba tem um acervo de mais de 500 peças. Nós contamos com uma parte histórica e exposições novas. Essas exposições novas foram montadas ano passado para a inauguração do museu e as exposições históricas foram espaços mantidos do mesmo jeito de quando o palácio era o palácio do governo, para que as pessoas possam ver também como era o interior deste prédio quando o governador estava aqui.
Agora vamos falar um pouco sobre a importância desse equipamento?
Sim, o Museu de História da Paraíba, ele tem uma importância significativa em relação à educação. Quando as pessoas querem saber um pouco mais sobre a história do nosso estado, sejam elas porque moram, porque nasceram aqui ou porque estão apenas visitando, elas procuram justamente no Museu de História da Paraíba, que pelo seu nome, ele já tem uma importância muito grande. O museu, ele tem o dever de disseminar a informação e conhecimento da história do nosso estado para todos os tipos de público, independente da idade, independente de onde eles sejam.
Vamos aproveitar para fazer um chamamento aí para as pessoas visitarem o museu, Rebeca.
Então, o museu está de portas abertas e agora com horários muito mais flexíveis. Então, toda a população da Paraíba que queira visitar o museu e se sentir um pouco mais pertencente à história do nosso estado, podem ficar à vontade para vir conhecer e todos nós estamos esperando por vocês.
Nós queremos só agradecer a Rebeca Dantas, que é diretora do Museu de História da Paraíba. Muito obrigado, Rebeca, pela entrevista.
Muito obrigada.
E voltamos aos estúdios.
Maravilha, Juarez Diniz, muito obrigado pela reportagem. São 2h29. O Tabajara em Revista vai fazer um intervalo bem rapidinho. A gente volta já já.
Tabajara em Revista. Volta já.
Quando você ouve, você sabe. Tabajara FM 105,5.
Olá pessoal, eu me chamo Pablo Moreno.
Eu sou Cida Alves.
Eu sou PS Carvalho. Minha música toca aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
Você está ouvindo Tabajara em Revista.
Quem bebe?
Você está ouvindo Tabajara em Revista.
2:33. O Tabajara em Revista está de volta. Falei que era rapidinho, né? E já voltamos para este segundo bloco com música. A música se chama Eu Pisei na Pedra, composição de Chico Corrêa, aqui constando do disco Chico Corrêa e Electronic Band de 2006. Agora nós vamos falar sobre um encontro poderoso entre o som e o movimento do corpo, porque nesta sexta-feira, dia 10 de julho, a Sala 15 do Abacatão, lá no CCTA da Universidade Federal da Paraíba, vai ser o palco de estreia do Lab Mais Corpo Pressão, projeto que nasceu em 2018 e agora volta com tudo de cara nova. A proposta é misturar dança, música e improvisação para fazer a gente pensar sobre o corpo e furar as bolhas da arte no nosso estado. E o melhor de tudo, a entrada é totalmente gratuita. Para entender como o espetáculo foi criado e o que o público vai sentir ao presenciar o espetáculo, nós recebemos hoje aqui no Tabajara em Revista, por telefone, né? Aqui na 105,5 FM, a idealizadora e coordenadora do projeto, a artista e docente da UFPB, Joyce Barbosa. Muito boa tarde, Joyce. Seja bem-vinda ao Tabajara em Revista.
Boa tarde, Reginaldo. Obrigada.
Maravilha. Joyce, eu queria começar falando pelo título. De onde é que veio essa ideia de escolher a palavra pressão como o primeiro tema dessa nova fase do projeto?
Então, ele é um projeto de extensão que volta agora, na verdade, em formato de extensão, um projeto que eu tenho com Chico Corrêa desde 2018. E o Lab Corpo, ele é uma ideia de trabalhar a improvisação em música e em dança, levando um tema para ser trabalhada a dramaturgia em tempo real. Uhum. Então, lá em 2018, a cada mês a gente reunia um grupo de artistas da dança e da música para trabalhar temáticas nesse sentido da pressão. Então, teve um evento que foi volume, o outro foi intensidade, o outro foi ondas, e dessa vez ele está voltando em formato de projeto de extensão, como eu falei, com a experimentação sobre o que é a pressão. Então, a gente vai trabalhar o corpo e o som a partir dessa temática, lá na Sala 15, do Abacatão.
Certo. E como é que o grupo vai transformar esse sentimento de pressão em movimentos de dança?
Então, a ideia, a gente está partindo da lógica da pressão intracraniana, numa ideia do osso e como o osso é pressionado dentro do corpo. Então, a gente vai ter... São 6 artistas convidados e uma convidada da música que vai tocar ao vivo, e a gente vai elaborar essa concepção de pressão partindo de como o meu osso toca o osso da outra pessoa e como é que eu consigo pressionar esse corpo sobre outro corpo. Uhum. Então é uma ideia bem física, né, de como é que os corpos se encontram através dos ossos estabelecido por essa pressão entre os próprios ossos, né?
Maravilha. Queria que você falasse mais sobre essa parceria aí, que já começou com Chico Corrêa lá em 2018, uhum, e dessa convidada, né, que você citou aí na sua fala, para criar esse som sobre o tema.
Uhum. O Lab, ele surge dentro de um projeto de 2017 chamado 3x1. É um projeto que a Paralelo executou, a Paralelo Cia de Dança, quando a gente venceu o Rumos Itaú. Nós fomos a primeira companhia, na verdade eu fui a primeira proponente em dança no estado da Paraíba a vencer o Rumos Itaú. E lá em 2017 a gente promoveu esse projeto 3x1 e essa vertente do projeto tinha 3 outros projetos formando um, né? E a gente retorna com esse Lab, que é de 2018, foi pensado junto com o Chico, e ele teve uma atuação em 2018 e 2019 na Casa Miragem, em Tambaúzinho, na época. Sim. Ele acontecia uma vez por mês. E a ideia na época de Esmeraldo era da gente trabalhar o movimento e o som nesse lugar mais experimental. Para além do formato coreográfico ou de uma música estruturada, que a gente pudesse, na verdade, navegar por essas experimentações, por essas improvisações, através do som e do movimento de uma maneira mais livre, tendo uma temática que nos estrutura, que nos guia, né? Uhum. E lá em 2018 a gente fez esse trabalho, em 2019, e agora ele está retornando como projeto de extensão na UFPB, no curso de licenciatura em dança.
Muito bom. É, você citou Esmeraldo, né? Pra quem não sabe, Esmeraldo é o nome real, né, de Chico Corrêa.
revelei, ó.
Pois é. São 2:39, se você está chegando agora aqui na 105,5 FM. Estou conversando com Joyce Barbosa, idealizadora, junto com Chico Corrêa, desse projeto Lab Mais Corpo, Lab Corpo, né? Que vai estar voltando agora numa segunda fase, no dia 10 de julho, próxima sexta-feira, às 8 da noite, lá na Universidade Federal da Paraíba, dentro da sala conhecida como Abacatão, né, Joyce? Queria que você falasse justamente também dessa mudança de endereço. Você comentou aí que o projeto começou em 2018, aconteceu na Casa Miragem, que era uma casa maravilhosa ali no Miramar, eu frequentei algumas vezes, né? Um espaço bem aconchegante, né? Pequenininho, maravilhoso. E o que é que rola com essa mudança de endereço, o espetáculo acontecendo agora dentro da Universidade Federal da Paraíba?
Sempre foi a vontade, Reginaldo, de voltar com esse projeto, porque é a chance que a gente tem de criar uma interlocução com a classe artística da dança e da música, né? Lá em 2018, foi a união da Miragem com o Chico Corrêa e com a Paralelucia de Dança. Então, hoje, como eu sou docente do curso de licenciatura em dança da UFPB, eu achei interessante voltar com essa proposta da extensão, já que a Paralelo também está num outro formato, com outros artistas envolvidos, e aproveitar a vontade de criar uma agenda de fruição em dança, que eu acho que João Pessoa, ela falha nesse sentido. Não que não tenham ações de dança, mas a gente não vê com frequência, né, essa sustentabilidade das ações. Então eu queria aproveitar para trazer esse projeto que é meu para dentro da universidade, para que a gente tenha umas ações de dança sistemáticas, realmente criando uma agenda cultural de dança, né? E aí a ideia é que o Lab seja agora em julho. Em agosto a gente tem uma jam, que acontece há 12 anos na cidade, uma vez por mês, aberta ao público também com música ao vivo, onde as pessoas podem dançar. A gente geralmente é acompanhado por um artista da dança que guia essa jam, né? E em seguida a gente tem um Falar Dança, que é esse terceiro projeto, que é um espaço de crítica em dança, onde a gente vai ter um cinema de dança, também na sala 15, a gente vai assistir um espetáculo de dança em vídeo e depois vai ser mediado por uma das professoras da UFPB, do curso de dança. Então, por isso que esse projeto é 3x1. Uhum. É a união da fruição, da estrutura e da crítica em dança no espaço universitário aberto à comunidade.
Muito bom, muito bom. Joyce, queria que você falasse também sobre os artistas que vão participar desse momento de estreia, né, de reestreia com você na sexta-feira.
Isso, são pessoas que eu tenho em altíssima conta, assim, porque para mim são os artistas com os quais eu já trabalhei em outros momentos e que eu tenho super segurança de estar com elas, né, em cena. É Aretha Paiva, é Ernesto Levenbach, que faz parte da Paralelo, né, meu braço direito, minha assistência de direção, minha produção, meu tudo. Vou estar também com o Ju Lima, que é maravilhosa, uma grande artista. Vou estar com Isaura Tupiniquim, que é uma grande amiga do estado da Bahia, que está morando aqui há alguns anos. E a gente vai estar também com Elisa Garcia, na verdade Elisa Sonoriosa, né? Tocando com a gente. Chico, ele não vai poder estar com a gente, eu acho que ele tem algum outro projeto que ele vai tocar, mas enfim, é importante que se mencione isso, né, porque ele faz parte desse projeto. E a outra artista que vai estar com a gente é Carla Oliveira, que é uma bailarina aqui da Paraíba, maravilhosa. Então a ideia é que a gente fique, Reginaldo, a cada Lab. Quem tem interesse de participar, né, também pode se manifestar, mas que a gente faça uma rotatividade desses artistas. Mas inicialmente são esses artistas com os quais eu já trabalhei e que são grandes artistas do estado e de fora, grandes amigos com os quais eu conto muito e eu sei que vai ser uma coisa muito bacana de estar junto, assim, nessa reinauguração.
Muito bom. E me diga uma coisa, qual é a principal sensação ou mensagem que você espera que o público sinta ao assistir esse espetáculo, sexta-feira?
Reginaldo, muito boa essa sua pergunta. Na verdade, o que eu desejo profundamente para quem vai assistir é que as pessoas se deixem conduzir pelo movimento, pela cena que está ali posta. Tentar de alguma maneira, se desconectar do online, largar o celular um pouco, e realmente viver a experiência sinestésica do que vai acontecer ali na sala 15. Então, que as pessoas elas possam realmente se integrar e se entregar à arte que vai ser ali exposta. Esse é o meu maior desejo.
Maravilha. É, Joyce, eu vi aqui no release que tem uma classificação de 12 anos, né? Existe alguma cena, um momento assim mais intenso que precisou dessa limitação de idade?
Não, na verdade é porque como a gente vai trabalhar com som, é importante que a gente diga que às vezes tem pessoas com questões de sensibilidade, né, auditivas, enfim, é sempre importante a gente dizer. Antes de começar o espetáculo lá fora, a produção vai avisar quem tem sensibilidade, enfim, é mais para indicar, mas não tem nada que agrave a apresentação, é mais por uma questão também de que são adultos, né, que estão em cena, e essa preocupação com a sensibilidade auditiva, né?
Maravilha, muito bom. E Joyce, você também comentou que em algum momento vai ter uma jam, né, em forma de apresentação. Tem momentos, isso, então, de improvisação ou tá tudo já ensaiadinho?
Então, o Lab, ele é um espetáculo de dança, podemos dizer assim, que vai acontecer agora em julho, depois vai ter outro em setembro, depois outro em novembro, depois outro em dezembro. Uhum. A jam, que se chama Improvisação, que vai acontecer só em agosto, é que é esse espaço aberto para o público total participar, dançar, jogar o corpo, né? Maravilha. Mas esse agora é um espetáculo de dança para ser apresentado ao público.
Todo ensaiadinho, muito bom.
Isso, exatamente, todos ensaiadinhos.
Joyce, eu queria agradecer, viu, a sua disponibilidade para a gente conversar aqui no Tabajara em Revista. Parabenizar pelo esse trabalho nessa nova fase aí, nessa sua parceria com Chico Corrêa. Vou mandar um abração para Chico, um amigo muito querido. E vou pedir para a gente finalizar você dando aí o serviço total com horário, né, o dia direitinho, o local, para o público poder assistir o Lab Corpo com o espetáculo Pressão.
Reginaldo, um prazer falar com você, com todo mundo que está ouvindo a gente. Então, convido todo mundo para, no dia 10 de julho, sexta-feira, às 20 horas, na Sala 15 do Abacatão, CCTA da UFPB, entrada franca, primeiro andar, que vocês estejam lá no Lab Corpo 1, título Pressão, para ouvirem, sentirem e se envolverem com a experiência da fruição em dança. Espero encontrar vocês lá.
Maravilha, Joyce. Lembrando que é completamente gratuito, né? Não tem desculpa para não ir.
E de jeito nenhum, para todo mundo ir e curtir.
Maravilha, Joyce. Forte abraço. Sucesso para você.
Um abraço. Tchau.
2:46. Vamos ouvir o Shot das Meninas com Elba Ramalho.
Caru, quando fulora na seca, é o sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca é sinal que o amor já chegou no coração. Meio comprida, não quer mais sapato baixo, vestido bem sentado, não quer mais vestir de mão. Ela só quer,
só pensa em namorar.
Ela só quer,
só pensa em namorar.
Ela só quer,
só pensa em namorar.
Só pensa em namorar. De manhã cedo já tá pintada, só vive suspirando, sonhando acordada. O pai leva o doutor, a filha adoentada. Não come, não estuda, não dorme, não quer nada. Ela só quer,
só pensa em namorar.
Ela só quer,
só pensa em namorar.
Ela só quer,
só pensa em namorar.
Só quer,
só pensa em namorar.
Mas o doutor lhe examina, chamando o pai de lado, lhe diz logo em surdina: o mal é da idade, e que pra tal menina não há um só remédio em toda a medicina. Ela só quer,
só pensa em namorar.
Ela só quer,
só pensa em namorar. Só pensa em namorar.
Ela só quer,
só pensa em namorar.
Thank you. só quer, só pensa em namorar. Ela só quer,
só pensa em namorar.
Ela só quer,
só pensa em namorar.
Ela só quer,
só pensa em namorar.
De manhã cedo já tá pintada, só vive suspirando, sonhando acordada. O pai leva o doutor, a filha adoentada. Não come, não estuda, não dorme, não quer nada. Ela só quer,
só pensa em namorar.
Só pensa em
namorar.
Ela só quer,
só pensa em namorar.
Ela só quer,
só pensa em namorar.
Mas o doutor me examina, chamando o pai de lado, lhe diz logo em surdina: o mal é da idade, e que pra tal menina não há um só remédio em toda a medicina. Ela só quer,
só pensa em namorar.
Ela só quer,
só pensa em namorar. Só pensa em namorar.
Ela só quer,
só pensa em namorar.
Ela só quer,
só pensa em namorar. Só pensa em namorar. Só pensa em namorar. Só pensa em namorar.
Duas horas e 50 minutos, ouvimos O Shot das Meninas com Elba Ramalho, composição de Luiz Gonzaga e Zé Dantas. Aqui é uma faixa que está presente no disco Elba Canta Luiz, de 2002. E esse shotzinho já vai trazendo mais saudade pra gente, né? Nesse final de semana acabou a programação oficial do São João de Campina Grande. Esdras Alves passou por lá e vai trazer pra gente maiores informações, fazendo um balanço do que rolou lá em Campina Grande. Boa tarde, Esdras.
Boa tarde, Reginaldo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Tabajara. É isso, né? A gente teve a finalização do maior São João do mundo nesse final de semana. E com essa finalização, a gente teve também, por parte da Arte Produções, que é a organizadora do evento, um balanço, né? A divulgação de alguns números e alguns dados sobre essa edição do maior São João do mundo. E a gente tem já pode falar inicialmente que esse ano a gente teve o maior público já visto ali no Parque do Povo, né? Lembrando, foram 33 dias de programação, reunindo aí 786 atrações e um público de 3.450.689 pessoas circulando pelo Parque do Povo. É um novo recorde da festa, né? Superando aí cerca de 6,7% a quantidade de pessoas que tinham circulado pelo Parque do Povo no ano passado, que já tinha sido histórico, né? Agora a gente continua aí aumentando esse número. E esse crescimento mostra uma tendência interessante, viu, Reginaldo? São João de Campina Grande vem conseguindo aí ampliar o público ano após ano e consolidando não apenas a festa como um grande evento cultural, mas também como um dos principais motores da economia do estado durante o mês de junho. Reginaldo, a gente fala mais de 3 milhões de visitantes, a gente também não está falando só de pessoas indo até os shows, né? A gente está falando de hotéis lotados, a gente está falando de restaurantes cheios, comerciantes vendendo mais, comerciantes que a gente encontra lá dentro do Parque do Povo, mas também pessoas que estão por fora, vendendo chapéus, vendendo todo aquele indumentário do pessoal, chegando lá no Parque do Povo, artesãos, ambulantes, cadeira inteira, uma cadeira inteira de profissionais aí que depende desse período e que tem uma intensificação na economia de Campina Grande nesse período. A gente também tem os dados da aprovação desse ano, né? Porque é um outro dado que chama atenção, o grande número de aprovação. Segundo o levantamento divulgado aí, mais de 92% dos moradores de Campina Grande aprovaram a edição desse ano. E quando a avaliação considera especificamente a estrutura do Parque do Povo, a estrutura montada aí pela Arte Produções, a gente tem esse índice subindo para mais de 93%. A gente também tem os dados, né, de quem veio de fora. Esses dados de 92% do pessoal que está em Campina Grande, a gente já espera, porque é o pessoal que sempre está por lá. Mas é mais interessante ver que o pessoal de fora curtiu muito mais o Parque do Povo do que o pessoal aqui de Campina Grande, viu? Porque 97,5% dos turistas disseram que aprovaram a festa, enquanto 94% avaliou bem a cidade de Campina Grande como um todo, como um polo turístico. Lembrando que a gente tem ali o Parque do Povo funcionando, a gente tem a festa do maior São João do mundo, mas a gente também tem uma programação cultural que rola durante todo o período de São João, fora do Parque do Povo. Sim. Então a gente tem outras opções que estão que acontecem durante o ano, né?
O Vila City é um exemplo?
O Vila City, que a gente tem ali pertinho. Então toda essa programação também foi avaliada nessa pesquisa e o pessoal avaliou como 94% do público avaliou como Campina Grande sendo um ótimo destino para esse período. E algumas reflexões ficam, né, quando a gente tem esses dados e também as atrações do Parque do Povo. Porque lembrando que o Parque do Povo, a gente tem, obviamente, uma festa que... O Maior São João do Mundo é uma festa que é voltada para o forró, mas a gente também teve esse ano uma programação com artistas de diversos estilos musicais, levantando um pouco aí o... Essa reflexão sobre quais são os convidados, né? Foram 786 atrações, mas que reuniram não só pessoas do São João. Sim. A gente teve Marisa Monte esse ano, Roberto Carlos, Martinho da Vila, Martinália, Fagner, uma série de pessoas que não necessariamente cantam forró. A gente teve Marisa Monte no show dela fazendo um show especial belíssimo, inclusive, de forró, mas não necessariamente pessoas que são reconhecidas nesse estilo. Então...
Teve até um evento esportivo que soma, né, assim, essa diversidade, né? Eu estou falando aqui especificamente de uma corrida bem famosa que tem, a 100% Você, que é criada ali pelo Bel Marques, e aconteceu nesse período de São João, né? Ele também levou uma quadrilha em cima do trio elétrico, não vou lembrar do título exatamente, mas ele sai puxando, arrastando, ia chamar de fulião, mas na verdade são forrozeiros, né? Então a gente teve também o Salão de Artesanato, né, que contribuiu para isso.
Exatamente, a gente teve uma série de eventos acontecendo ali concomitantemente com o São João de Campina Grande. E também tivemos, obviamente, os artistas que são mais voltados para o São João de Campina Grande, não só o São João de Campina Grande, mas o período de São João. A gente teve uma abertura ali com o Projeto Dominguinhos, que inclusive esse ano lançou poucos dias antes do São João de Campina Grande, um volume 2 do projeto. Os meninos lançaram um álbum belíssimo, mais uma vez. Elba Ramalho também, que como sempre estava na passagem do São João, né, do dia 24 do dia 23 para o dia 24. Então a gente também teve essas atrações que são voltadas para o São João, que são voltadas para o forró, mais especificamente. De todo modo, a reflexão ainda fica, né? A gente tem um debate muito intenso em torno desses artistas que são convidados, porém os números do São João, do Parque do Povo, do São João, do maior São João do mundo, continuam crescendo, sejam com esses convidados ou não, né? Mas a gente tem esses números bastante intensos, né? E basicamente foi isso que ficou ali, foi esses os dados que a gente trouxe nesse ano de 2026 para o maior São João do mundo. A gente fica na expectativa aí para o próximo ano, porque a gente sabe que acabou o São João de Campina Grande, mas muitas dessas pessoas envolvidas já estão no planejamento do festival do São João do ano que vem. A gente fica no aguardo aí para mais notícias, para mais informações.
Maravilha, Jess. E Campina Grande não para, né? Já linkando aí com o São João, nesse final de semana teve a abertura do FIMUS, né? Que é o Festival Internacional de Música de Campina Grande. Teve uma apresentação aqui, acho que foi na sexta-feira, com o coral trazendo o espetáculo A Missa de Alcaçuz. No final de semana, no sábado, aconteceu lá em Campina. Se estende durante toda a semana, juntando também com jazz. A gente vai trazer, né, durante a semana aqui, mais informações. Então, Campina não para. Daí,
não para.
Dá aula de como manter a cidade cheia de eventos, né?
E daí essa aprovação do público, não só pelo Parque do Povo, mas por toda a cidade como um polo cultural. A gente sabe que Campina Grande é belíssima nesse sentido e a gente vai trazer sim mais informações.
97% não é para todo mundo.
É isso.
2:57, o Tabajara em Revista de hoje vai ficando por aqui. Eu sou o Reginaldo Venâncio, aqui comigo no estúdio, Esdras Alves na produção do programa, Maurício Alves na operação técnica, Fabrícia Guedes na operação de mídias, Romana Ramalho na gerência de mídias digitais, Ivna Souto, gerência de edição, gerente de produção Lucas Santiago, gerente de rádio jornalismo Marcos Tomás, gerente de rádio difusão Berlim Carvalho, diretor de rádio e TV Rui Leitão e a presidente da empresa paraibana de comunicação, Nanaga 6. A gente termina o programa de hoje ouvindo um pouquinho mais de forró com Os Fulano, música Coisa de Avoar. E vocês continuam aqui no 105,5 FM, na companhia de Rony Brito, com Estação 105. Tabajara em Revista volta amanhã às 14h. Um grande abraço e até lá.
Tabajara em Revista.
Pra quem nunca foi de ter chamego, pra quem despejou o coração, pra quem nunca foi de ter apego, pra quem já dançou com a solidão.
passarinho, trocou o ninho com coisa de avoar. Mas foi cruzando com a vontade no caminho e se perdendo para encontrar. E se enfeitou com pena de passarinho, trocou o ninho com coisa de avoar. Mas foi cruzando com a vontade no caminho e se perdendo para encontrar. Tô querendo tanto esse canto teu, tô chegando agora, e não demore nem me abatir.
Tô querendo tanto esse canto teu, tô chegando agora, eu não demoro nem voar mais eu.
Apego pra quem já dançou com a solidão e se enfeitou com pena de passarinho, tocou o ninho com coisa de avoar. Mas foi cruzando com a vontade no caminho e se perdendo para encontrar.
E se enfeitou com pena de passarinho, tocou o ninho com coisa de avoar.